A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Brasileiros que estão ficando ricos e famosos em Hollywood. A atriz, o diretor de efeitos visuais e o compositor nos contam os segredos do sucesso. Descobrimos também surpreendentes cenários naturais. No meio das rochas, cachoeiras com mais de 700 metros de altura. Ursos, coiotes, esquilos e a árvore gigante com mais de 3 mil anos. Você moraria numa casa barco? Na Califórnia, condomínios inteiros flutuam sobre a água. E o que dizer da cidade fantasma que guarda as relíquias da Corrida do Ouro e de um dos melhores vinhos do mundo produzido no deserto? Nos acompanhe nesta viagem cheia de surpresas.
Um santuário da vida em todas as suas formas. Na cordilheira de Serra Nevada, paredões de granito. E um vale com quase 1.000 metros de profundidade. Paisagens que começaram a ser esculpidas pela natureza há 25 milhões de anos e que encantam e inspiram visitantes de todas as partes. Seja bem-vindo a Yosemite, um parque nacional, orgulho da Califórnia e que é também patrimônio do mundo. Aqui em Yosemite, tudo é grandioso. Agora, por exemplo, eu estou num ponto a 2 mil metros de altura. Isso faz a gente se sentir no topo do mundo e, ao mesmo tempo, tão pequeno em relação a essa imensidão. E é do alto que temos a melhor vista de um gigante, o símbolo do parque. O Half Dome, como diz o nome em inglês, tem o formato de meia cúpula. E parece invadir o céu com seus 1.500 metros de altura. Esta outra rocha também é impressionante. Agora estamos cara a cara com El Capitan, que tem quase 1.000 metros. Este é o desafio preferido dessa turma que gosta de viver dependurada. Um descuido pode acabar em acidente grave. Miranda faz escaladas há 13 anos.
O mais legal nesse esporte é poder desafiar a mim mesma e transformar o que era impossível em algo possível.
Água, esta é a fonte da vida e da beleza aqui em Yosemite. Cachoeiras, rios, nascentes são os responsáveis pela existência de tantas espécies animais e vegetais no parque. Três quedas d'água, 740 metros de altura no total. O barulho ensurdecedor é da maior cachoeira da América do Norte. Resultado do degelo. Imagine, ela seca completamente no fim do verão. Dois rios cortam o vale de Yosemite. A água é cristalina, transparente e gelada. Eu pergunto ao corajoso aí, você é maluco?
Não sou, não. Mas a água estava muito fria.
As 400 espécies diferentes de animais que vivem em Yosemite dependem dessa riqueza. E os bichos ficam assim, soltos, livres. Encontramos um coiote, um parente do cachorro, atravessando a pista. Cena rara. O bicho é arisco e sai para caçar à noite. Aliás, o que não falta para ele em Yosemite é comida. Os esquilos estão por toda parte, tentando roubar um lanchinho dos turistas. Outra presa que desfila para lá e para cá tranquilamente. O cervo. Em família, eles nem ligam mais para os visitantes. Agora, pelas trilhas, você pode ter um encontro no mínimo assustador. O urso preto chega a pesar 160 quilos. Depois de hibernar durante o inverno, ele busca alimentos na floresta. Frutas, raízes e folhas. Você vai conhecer agora o ser vivo mais alto do planeta Terra e também um dos que mais vivem. Não, eu não estou falando de um animal pré-histórico, mas de uma árvore. A sequoia gigante. Só nesta parte do parque há 500 sequoias. O tamanho delas impressiona. Eu vou contar os passos só para a gente ter uma ideia da largura dessa árvore. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 49, 50. 50 passos em torno da sequoia gigante. Trinta metros de diâmetro e quase 100 de altura. Tão espessa e com tantas substâncias no tronco que se tornam resistentes a incêndios e doenças. Esta é a Grizzly Giant, a gigante grisalha. Os pesquisadores acreditam que esta senhora seja uma das mais velhas sequoias do mundo, 3.800 anos de idade. As árvores são tão grandes, mas tão grandes, que antigamente os moradores da região faziam túneis dentro delas. Esse túnel aqui, por exemplo, foi feito em 1895. Dá para um carro passar aqui no meio do tronco, dentro do tronco da árvore. É realmente impressionante. A guarda florestal Jenna é apaixonada por este lugar. Ela já morou no Brasil e explica que Yosemite foi a primeira grande área verde preservada dos Estados Unidos. A lei foi assinada em 1864 pelo presidente Abraham Lincoln, uma exigência do povo da Califórnia na época.
Yosemite é preservado porque o povo americano adora. Né? E é o povo que manda o governo protegê-la. Nós temos esse lugar não só para nós, mas para sempre, para as gerações que ainda não existem.
Gerações que poderão ser testemunhas de que a vida se renova em Yosemite a cada estação. Na Califórnia é fácil sonhar. A gente se surpreende o tempo todo. Os contrastes são fantásticos. Tudo isso numa área menor do que a de Minas Gerais. Até a metade do século XIX, o estado americano mais populoso foi território do México. Estamos em São Francisco, no famoso Pier 39. Aqui os visitantes não têm do que reclamar. Nem esses. Nem esses outros. Quer ver de perto? Sim, são leões marinhos, que não estão nem aí pro movimento. Todos os dias, os biólogos do Aquário de São Francisco fazem a contagem dos animais. Sabe quantos leões marinhos tem ali hoje? 386. Tá achando muito? Os decks já chegaram a receber 1.700 visitantes num dia só. David é supervisor educacional do Aquário de São Francisco. Ele conta que pelo menos três fatores influenciaram os leões marinhos a virem para cá, 20 anos atrás.
Primeiro, a comida. A Baía de São Francisco tem muito peixe. Segundo, as plataformas de madeira sobem e descem com as marés. Ao contrário de praias e rochas, aqui eles não perdem o lugar na maré alta. E o terceiro motivo, talvez o mais importante, eles estão a salvo do maior predador, o grande tubarão branco.
E já que estamos numa das cidades mais bonitas dos Estados Unidos, vamos aproveitar o dia de sol para passear de carro em São Francisco. O dia tá lindo, lindo. Estamos entrando na Golden Gate. Ela foi inaugurada em 1937 e tem 2,7 km de extensão. Em média, 120 mil carros cruzam essa ponte todos os dias, mas também tem gente que atravessa a pé.
Olha, hoje é o nosso dia de sorte. Conseguir essa vista da Golden Gate não é fácil. Sabe por quê? Ela está quase sempre coberta de névoa, um fenômeno muito comum aqui na cidade e principalmente nessa região da entrada da Baía de São Francisco.
A cidade foi construída sobre colinas. Daí o sobe e desce fica ainda mais charmoso a bordo dos bondinhos.
A gente vai entrar agora na rua mais bonita, né, de São Francisco, a Lombard Street. É aquela que a gente vê nos filmes, nos programas de televisão. Nossa, é uma ladeira super inclinada. Com esse zigue-zague, isso é cenário de filme. Imagina morar aqui, hein? Que luxo!
Hollywood, Califórnia, terra de sonhos e de sonhadores. Gente que vem pra cá pra fazer história nas telas dos cinemas.
Estrelato, poder e muito, muito dinheiro. É o que todo mundo quer por aqui. E nós conhecemos três brasileiros que estão no caminho certo. Rebeca, atriz.
Eu sempre quis ser atriz, mas eu não tinha essa coisa de vir pra Hollywood, tentar ser uma estrela de cinema, assim, não.
Rodrigo, diretor de efeitos visuais.
Eu cheguei dia 26 de fevereiro de 2001, com $500.
E Pedro, compositor de trilhas sonoras.
Hollywood é uma indústria muito difícil você entrar, porque todo mundo que quer fazer cinema vem pra cá.
Rodrigo já é um vencedor. Ele fez parte da equipe que ganhou o Oscar de efeitos visuais com o filme A Invenção de Hugo Cabret, em 2012.
Foi surreal. Eu não escutei mais nada na minha volta, porque foram 14 meses que nós trabalhamos no filme.
O gaúcho de Bagé é capaz de passar dias e noites na frente do computador para transformar em cenário o que era um fundo verde. Ou criar qualquer tipo de efeito que o script mandar.
Olha só isso aqui. Na direita é tudo de mentira o trem. Tão perto da câmera, quer ver? Olha ali.
Se a vida de Rodrigo fosse um filme, seria uma história de sucesso. Que começou com dificuldades e desafios.
Para economizar no ônibus, eu pegava um ônibus de ida de manhã e na volta eu caminhava 22 quilômetros a pé para ir trabalhar no restaurante todo dia.
Queria muito, né?
Queria. Ficar. Queria desespero, queria.
Mas ele não desistiu. Onde houvesse um evento com produtores, diretores e de graça, lá estava ele. Debaixo do braço, cópias de trabalhos que tinha feito no Brasil. Estava tão perto e tão longe do sucesso.
Você enxerga, você sente o cheiro, mas você não faz parte, não foi convidado. Eu acho como você tá numa, você querer estar numa super festa bacana, que você não é convidado, você enxerga pela cerca, entendeu?
Da
você
sua fica casa.
Da sua casa, exatamente.
Até que surgiram as primeiras oportunidades.
Um grande volume de trabalhos pequenos. O que foi bom, comecei a conhecer mais pessoas. Mas a primeira chance mesmo foi o dia depois de amanhã, que foi aparecer só em 2003. E o filme foi lançado em 2004.
Hoje, 13 anos depois de chegar a Los Angeles, Rodrigo Teixeira tem uma empresa e planeja um futuro ainda melhor.
Eu acho que quem guarda troféu é museu, tá? Então você tem que conquistar uma... Você tem uma conquista e passa para a próxima. É, não dá para viver de glória, entendeu? Você tem que continuar fazendo coisas novas.
Essa também é a obsessão do carioca Pedro Bronfman. Ele é formado em música aqui nos Estados Unidos. E começou em Los Angeles, trabalhando com amigos em filmes de orçamento modesto, documentários e comerciais.
Só não tinha encontrado exatamente o que eu queria.
Ele montou um estúdio super moderno em casa para compor trilhas sonoras. E foi aqui que recebeu o convite do diretor José Padilha para fazer Tropa de Elite.
É, é a sorte de você estar no lugar certo, na hora certa. Foi um filme que deu visibilidade para todos nós aqui fora.
E abriu as portas de Hollywood. O primeiro grande desafio é recente. Robocop, uma superprodução com orçamento equivalente a mais de 200 milhões de reais.
Foi incrível, uma experiência que eu nunca tinha tido antes. De qualquer coisa que você puder imaginar, você pode ter, entendeu? Ah, queremos uma orquestra de 80 músicos e gravar no Air Studios em Londres. A música trabalha de uma maneira subconsciente, realmente ajuda muito no emocional do filme. A minha grande paixão é cinema.
Paixão. Sentimento que essa morena está despertando em Hollywood. E como não se apaixonar? 1,80m de altura, 29 anos. Uma carreira bem sucedida de modelo internacional. Rebeca da Costa desfilava para as principais grifes do mundo, mas faltava alguma coisa.
Eu sempre quis ser atriz, desde criança, assim. Eu organizava peças de teatro no colégio, escrevia, dirigia, atuava, produzia as peças.
Filha mais velha de uma família humilde do Recife, Rebeca arriscou. Trocou Nova York por Los Angeles para recomeçar do zero.
Não tinha contato nenhum na indústria do cinema.
É mesmo?
Nenhum.
Nada? Não tinha...
Nada.
Ah, eu tenho um amigo que é amigo de um diretor, ele vai me ajudar.
Nada? Nada, nada, nada. Falei, o que é que eu posso fazer para ajudar a minha carreira? O que é que está nas minhas mãos? Eu posso estudar, eu posso focar. E eu comecei a fazer isso. E naturalmente, oportunidades começaram a surgir.
6 meses sem trabalhar, apenas estudando interpretação. Depois fez um papel aqui, uma participação especial ali. Mas a grande notícia só chegou depois de fazer 2 testes para um filme só. O elenco era um mistério.
Eu sempre fui muito fã do Robert De Niro.
Todo mundo, né? Imagina.
Exato, e alguém me fala que eu vou trabalhar com ele.
How about that for an actress?
Sim, você ouviu bem. Robert De Niro, o poderoso chefão. Rebeca foi protagonista de um suspense com ele e John Cusack.
Who you work for? You're on your own down there.
Wonderful. What's important about
this? Tem muita responsabilidade. Falava assim pra mim mesmo, Rebeca, você imagina que você é um atleta se preparando para as Olimpíadas. Você vai treinar 6, 7, 10 horas por dia. E é isso que eu fiz por 2 meses. Então, quando eu cheguei no set, eu não tava nem um pouco nervosa.
É mesmo?
Nem um pouco.
É, você tava se sentindo segura, né? Porque você tava preparada.
É, essa é a melhor arma para não se sentir nervosa, a preparação.
Como é que foi quando você encontrou o De Niro pela primeira vez? Como é que ele foi com você?
Nós fomos jantar na
noite. Ele é baixinho, né?
Baixinho.
Você olha para ele de cima para baixo.
Exatamente.
Agora a Rebeca está se preparando para fazer uma comédia ao lado de Jessica Lange e Sarah Jessica Parker.
Como é que você se sente quando você imagina aquela menina lá do Recife fazendo sucesso aqui em Hollywood? Você pensa nisso às vezes?
Às vezes sim.
Como é que você se sente?
Tipo, orgulhosa. Eu falei, gente, não acredito que eu consegui, que eu tô conseguindo. Ainda tem uma estrada muito longa pela frente, mas assim que tudo é possível.
Na Califórnia, tudo é possível mesmo. Até uma cidade parar no tempo. Foi o que aconteceu com Bowery, símbolo da corrida do ouro do século XIX. No auge do garimpo, 10 mil pessoas viviam aqui. Mas o ouro acabou e os moradores começaram a ir embora. Hoje, Bowery é a maior cidade fantasma do oeste americano e patrimônio histórico dos Estados Unidos. Um grande museu a céu aberto.
Aqui funcionava o antigo hotel da cidade. A gente vai entrar pela cozinha. Todos os utensílios estão aqui. Panelas, frigideiras. Aqui era o fogão. Tudo bem grande. E aqui, do lado da cozinha, a gente tem esse grande salão, que na verdade era o restaurante do hotel. Aqui o balcão. Lampiões a gás, as cervejas da época, as garrafas ainda estão aqui, uma mesa de sinuca.
Na escola, carteiras, o mapa mundi. Será que o velho sino ainda funciona?
Vou tocar. Muito legal. Hora do recreio.
Numa cidade sem lei, é claro que havia cadeia. os vestígios do primeiro banco, o cemitério. Xerife tem até hoje 6 que vivem aqui para cuidar da cidade. Terry é historiadora e também mora em Bowie. E o que ela conta é de assustar.
Eu ouvi batidas como marteladas e ruído de alguém subindo e descendo as escadas por uns 45 minutos e não tinha ninguém lá. Outras vezes chamaram meu nome e já senti também uma mão no meu ombro.
Really? Você tá brincando. É, Bowie realmente é uma cidade fantasma.
Um dos melhores vinhos do mundo, produzido no meio do deserto. E um condomínio de casas que flutuam sobre a água.
Quando a gente pensa em Califórnia, essa é a primeira imagem que vem na cabeça. Mas esta terra é também de lagos imensos. O Lago Tahoe é tão grande que chega a outro estado. É água doce que não acaba mais em 116 quilômetros de praia e 500 metros de profundidade. 2 horas de viagem nos separam de uma outra surpresa. Lá embaixo, entre as montanhas, um cenário ainda mais surpreendente.
O Mono é o segundo lago mais antigo da América do Norte. A formação dele aconteceu há pelo menos 760 mil anos. Agora, não é só por conta da idade que esse lugar é tão especial, não. Você está vendo aí, estou numa praia toda branca. Isso aqui é acúmulo de sal. É que as águas do lago são extremamente salgadas, apesar de nós estarmos bem longe do Oceano Pacífico.
O lago é berçário de várias espécies de aves. Alguns quilômetros adiante, e o branco ainda domina a paisagem. Só que passamos do sal para a neve, do calor intenso para o frio, que deixa as águas de mais um lago congeladas.
A cada meia hora você tem um cenário diferente.
Renato faz parte de um grupo de 22 brasileiros que encontramos pelo caminho. Uma coincidência total, todo mundo aqui é do Brasil.
Todos. Tô aproveitando férias de todo mundo e curtindo a estrada.
Uma viagem de mais de 4 mil quilômetros, a maior parte na Califórnia. E não só de moto.
Quando bate frio, sabe pra onde que eles vão?
Pro carro de apoio, velho.
3, 2...
Estamos descendo a Highway 1. São 200 quilômetros de rodovia na costa sul da Califórnia. E o que nos acompanha na viagem? Bem, é melhor você mesmo ver. O vento que sopra do Pacífico é constante, mas as dunas são protegidas por um tapete de flores. Pela Highway 1 encontramos pontes. A Cachoeira Mackway. Antes a água caía no mar, mas quase 30 anos atrás, um grande deslizamento de terra e pedras mudou completamente o cenário. Pouquinho antes do pôr do sol, encontramos moradores barulhentos, um grupo enorme de elefantes marinhos.
Essa comunidade é relativamente recente. Os biólogos avistaram o primeiro grupo de mais ou menos 12 elefantes marinhos em 1990. Em 92, nasceu aqui na praia o primeiro filhote. E em 96, a família já tinha mais de 1000 integrantes.
Eles são os donos da praia mesmo. É o que diz a lei, ninguém pode entrar. Os bichos ficam na areia por 3 meses para reprodução e troca de pele. Animais extraordinários que já foram considerados extintos e que agora podem viver livres no Pacífico. Uma cidade moderna, cosmopolita, mas que não virou as costas para seu passado. As casas vitorianas, construídas no século XIX, resistiram ao progresso e aos terremotos em São Francisco, ainda há 14 mil dessas construções de madeira, onde até hoje vivem famílias ricas da cidade. Esta chama a atenção pela cor sombria, cortinas fechadas. De repente, um convite inesperado.
Nós estávamos passeando ali na rua do lado de fora, na praça, e o Kelly, que mora aqui na casa, gentilmente nos convidou para entrar e conhecer essa maravilha.
Kelly me explica que a casa foi construída em 1889 por um confeiteiro alemão muito rico, mas ele morreu logo depois. Desde então, a casa teve vários donos. Uma mansão de 4 andares e 10 quartos.
Que quarto bacana. What a bedroom.
Agora, neste quarto, a decoração é do outro mundo. Kelly diz que não sabe muito bem como o caixão veio parar aqui, mas já tem pelo menos uns 100 anos.
This is over 100 years old. They made it. They turned it.
Pois é, o caixão está ocupado. É de plástico, né? Mas continua sendo um esqueleto.
Yeah. Olha, esse dia tá começando de um jeito maluco. Eu não imaginei que fosse entrar nessa casa e muito menos dar de cara com um caixão e um esqueleto no quarto.
No fim da visita, nosso amigo diz que a casa está aberta aos brasileiros porque somos muito divertidos.
I've always really enjoyed the Brazilians.
Thank you, buddy. I yeah. appreciate it. Muito yeah. obrigado. Thank you.
Do outro lado da Baía de São Francisco, em Sausalito, um jeito de morar também especial. Um antigo estaleiro foi transformado em condomínio. São casas-barco. Elas flutuam e estão ancoradas como se estivessem num porto. O estilo, quem escolhe, é o dono. Michelle nos convidou para conhecer a casa dela e tomar um café.
So this is my kitchen.
Por dentro, elas são iguais às casas comuns. Essa tem 3 quartos, 2 banheiros e uma vista.
Nossa, que terraço lindo! Que lindo, que lindo!
É, o californiano tem mesmo um jeito diferente de encarar a vida. Mas uma viagem por aqui não fica completa se você não se entregar a uma outra delícia. É da região de Napa que vem os melhores vinhos dos Estados Unidos.
Esse é o drink de boas-vindas aqui do trem. Uma delícia, é um bom jeito de começar o dia, né?
Degustando, a gente entende por que os vinhos produzidos aqui são cada vez mais respeitados no mundo. A região é pequena, é uma faixa de terra de 50 quilômetros de extensão. Mas existem quase 500 vinícolas em Napa, produzindo vinhos de 11 variedades de uvas.
Nada de pesticidas, nem de adubo químico. Aqui nesta vinícola, a lavoura é toda orgânica, até onde a vista alcança. Além disso, essas parreiras não recebem uma gota de água de irrigação. Mas como elas ficam assim, tão verdes, numa região tão árida? Isso é resultado de técnica e muito trabalho.
Cada planta está muito bem enraizada. Algumas raízes estão entre 4 e 6 metros de profundidade para achar água e todos os nutrientes de que as plantas precisam. Isso torna o vinhedo mais saudável, com uma vida mais longa e mais resistente a pragas.
Há 25 anos é assim. Além de orgânica, a vinícola é autossustentável. O sol é a fonte da energia elétrica que abastece a propriedade. Napa é uma terra de trabalho, beleza e também de história. Esta é uma das mais antigas vinícolas da região, com quase 1,5 século de existência. Ela foi fundada por um alemão que deixou a Europa para fazer vinhos no Novo Mundo.
Esses túneis escuros foram escavados há 130 anos por operários chineses. Foi um trabalho braçal. E até pouco tempo atrás, era aqui que a vinícola envelhecia seus vinhos. Não importa a temperatura que esteja lá fora, dentro dos túneis ela não passa dos 18 graus.
Segredos dominados por homens. Até Lori chegar e se tornar a primeira enóloga da vinícola. Ela tem muito orgulho dos vinhos que faz aqui.
you take the best Bordeaux.
Se você comparar um Bordeaux francês e um Cabernet aqui de Napa, eles estão no mesmo nível. Já participamos de competições em Paris e ficamos em primeiro lugar.
We're the number one.
Agora chegou a parte mais difícil da entrevista, porque a Lori vai me mostrar um pouco dos vinhos que ela produz aqui. Não são nem 10 da manhã e eu vou fazer esse sacrifício. Ok, Lori, what do you have here?
E para minha alegria, ela me oferece justamente os campeões de prêmios da vinícola. Um Chardonnay e um Cabernet.
O preço dele, em reais, seria mais ou menos uns R$350. É o vinho mais caro que eles têm aqui na vinícola. E também o melhor deles. Saúde.
Saúde. Crianças atingidas pela violência aprendem a meditar na escola pública e surpreendem pais, professores e especialistas.
A Califórnia sempre esteve na vanguarda dos acontecimentos nos Estados Unidos. A luta pelos direitos dos negros, das mulheres, dos gays, o não a qualquer tipo de preconceito. Quando o grafite era reprimido em várias partes do mundo, aqui era considerado arte. Isso em 1930. Agora a mudança começou na cozinha. O projeto La Cocina, em São Francisco, abre possibilidades de trabalho para imigrantes, mesmo para os que estejam em situação irregular.
Nossa organização procura empreendedores que trabalham em casa ou vendem comida nas ruas. E quem é selecionado aprende aqui sobre marketing, produtos, finanças e vendas para desenvolver um negócio devagar.
Feiras como o Farmers Market são o ponto perfeito para os olheiros do La Cocina. Um lugar super alto astral onde as pessoas vêm comprar e se divertir.
A barraca da Isabel é uma das mais movimentadas aqui da feira. Sempre tem fila, sempre tem gente esperando para comprar. Depois as pessoas vêm para essa mesa aqui ao ar livre comer.
Pela cara da freguesia, a comida da Isabel parece boa, viu?
Isabel?
Isabel é mexicana e está nos Estados Unidos há 6 anos. Aqui na barraca, a família trabalha unida. O filho, o marido Juan Carlos e ela ainda chama 2 vizinhas. Vidas que estão mudando graças ao La Cocina. Um investimento que já está dando resultados. Enquanto Isabel prepara a encomenda do cliente, do outro lado da cidade, operários trabalham na obra de um novo restaurante. Sabe de quem? Dela mesma. Para quem chegou aqui sem um centavo no bolso, esta é uma grande conquista. Outra iniciativa inovadora está acontecendo nessa escola. Crianças assim, concentradas, silenciosas? Este é o projeto Mindful Life, ou Projeto Vida Consciente, que leva a meditação para as escolas públicas de Richmond. A ideia foi do professor J.D.
Essas crianças de 8, 9 anos nunca estiveram em um lugar quieto. Nunca pararam e sentaram para entrar em contato com suas emoções de uma forma bonita e íntima. A mudança foi muito rápida.
Os alunos começam prestando atenção à própria respiração e, aos poucos, vão se conectando ao momento presente e ativando o processo do cérebro de controle dos impulsos e da solução de problemas. A diretora da escola viu o efeito nos números. Em um ano de projeto, o índice de suspensões caiu 60%. Os alunos também estão mais atentos em sala de aula e se relacionam melhor uns com os outros.
Muitos dos nossos estudantes são afetados pela violência, pobreza, drogas. O programa de meditação acalmou muitos alunos.
A escola sabe que a meditação não vai mudar a realidade dos alunos assim, de uma hora para outra. Quando vão para casa, eles voltam a enfrentar os mesmos problemas. O que o programa faz é dar a essas crianças os instrumentos para que elas possam tomar as melhores decisões, agora e no futuro.
Malik é um excelente exemplo do poder do projeto Mindful Life.
O menino tinha se tornado triste e violento na escola depois do assassinato do irmão mais velho.
Ele realmente precisava de alguma ajuda extra. Nós estávamos tentando descobrir como ele poderia canalizar os sentimentos.
Graças ao projeto e à colaboração da mãe dele, Malik hoje é outra pessoa. Tem amigos, não briga e sorri. E quando você pergunta como está, ele responde, muito bem. O que aconteceu com Malik foi algo milagroso.
De maneira que o que aconteceu com Malik é algo milagroso.
Ajuda-os, vós. Há 11 anos em seu coração.